Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Evangelho de Lucas, capítulo 1. Versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Está escrito assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. No mesmo capítulo, encontramos no versículo 26: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi enviado a uma virgem, desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Senhor, em nome do teu filho Jesus, é que nós estamos aqui. E nós precisamos de ti. Precisamos da tua graça. Que ela nos alcance, que vidas sejam renovadas, tocadas, ministradas pela tua palavra. E assim nós pedimos no nome do Senhor, que a porta da palavra seja aberta com inspiração, unção e poder, para que vidas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos meditando no livro de Lucas, e no domingo passado nós meditamos um pouco, pregamos sobre, inclusive, esses textos no domingo à noite na Tabernáculo da Prainha, mas nós continuamos meditando. É isso que você meditar, meditar, meditar. E temos muitas, muitas mensagens que o Senhor ministra no nosso coração, e depois que o Senhor fala conosco, nós também passamos aquilo que Deus falou no nosso coração. Essas duas passagens que nós lemos, encontramos aqui o Senhor perdão, irmãos, encontramos aqui no versículo 11, o anjo aparecendo a Zacarias. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé do lado direito do altar. No versículo 26, quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, Deus enviou o anjo a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Um anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado, combinado já, com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O mesmo anjo, só para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que nós não podemos idolatrar anjo, adorar só a Deus, adorar só a Deus, adorar anjo em hipótese alguma. Mas os anjos, eles recebem ordens de Deus. Veja o que nós encontramos no versículo número 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. Então ele não faz nada se por Deus não for enviado. No sexto mês de gravidez, o anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi enviado a uma virgem para dar um recado para ela. E nós vemos o ministério, o serviço dos anjos. Os anjos estão a serviços de Deus. Quando nós lemos em Hebreus 1,14, falando de anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Assim são os anjos. Esse primeiro capítulo fala que Jesus é superior aos anjos. É que dava-se muito valor, o povo judeu principalmente, o povo hebreu, dava muito valor à aparição teofânica, ou seja, coisas sobrenaturais, sinais, maravilhas. E o escritor aos Hebreus, cheio do Espírito Santo, começa dizendo que Jesus é superior aos anjos, é superior, e dizendo que apenas que os anjos são espíritos ministradores, ou seja, são servidores enviados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, o anjo Gabriel também a serviço de Deus, a serviço de Deus, para aqueles que hão de herdar a salvação, assim como apareceu a Zacarias e assim como apareceu também a Maria, que ainda não estava efetivamente casada, tinha um contrato de casamento que não podia ser anulado ali naquele momento só pelo divórcio, mas ela estava já com um contrato de casamento. E nós falamos um pouquinho domingo sobre isso, de dois milagres. Um milagre é um ancião. Zacarias, diz a palavra do Senhor, que ele era avançado em idade, tanto ele como a esposa, e a esposa era estéril. Eu não vou me deter muito, porque eu quero dar um enfoque hoje em outro caso. Ele era avançado de idade, tanto ele como a esposa. Ela era estéril, a Bíblia diz que eles eram homens honestos, íntegros, serviam a Deus. Então temos toda essa narrativa a respeito deste casal de ancião, pessoas que já estavam avançados na idade. Esses relatos são bíblicos. E vemos também o relato bíblico que Maria, ela era uma jovem. Maria era jovem. Não diz a idade, mas acreditamos que devia ter de 13 a 16 anos aproximadamente, porque era o costume, a idade, a faixa etária que as jovens se casavam no tempo em que foi escrito aqui o Evangelho de Lucas, de 13 a 16 anos. Um ancião e uma jovem. Um era estéril. A Bíblia diz que ele tinha pedido, a tua oração foi ouvida. É só para a gente se situar. Eu não quero repetir o que eu preguei no domingo, mas só para a gente se situar. Eu até falei sobre isso. A tua oração foi ouvida. O que nós entendemos é que a oração dele foi ouvida. Se a oração dele foi ouvida, Zacarias pode não ter orado já com idade avançada. Mas ele orou em algum momento juntamente com sua esposa, porque era vexatório, vergonhoso. É como se tivesse uma maldição, uma mulher não tivesse filho, como Deus estivesse castigando e amaldiçoando. Sendo que as nossas orações, elas são colocadas diante do Senhor. As orações que nós fazemos para a glória de Deus não são esquecidas. Agora, o fato de Deus atender a nossa oração está na economia dele, soberania dele e no tempo que ele achar conveniente e necessário para a glória dele. Não é no meu tempo, não é no tempo que eu almejo e desejo. Então, ele teve a sua oração, o pedido de oração de Zacarias foi concedido. Mas o anjo está falando da oração que ele está apresentando a Deus, não só pelo filho que ele pediu juntamente com a esposa, mas as orações que ele está oferecendo com o incenso. Oração para o povo de Israel, cumprimento das promessas a respeito do Messias. Ele estava orando por muitas coisas, mas ele também orava por um filho. Porque aquela que é estéril, qual é estéril que não ora para que Deus abra a madre? Principalmente no contexto histórico do Antigo e Novo Testamento. Por certo, eles oraram muito, consagraram, fizeram um voto a Deus. E no tempo determinado, essa expressão não está, como está em Gênesis capítulo 21, no caso de Sara, no tempo determinado, Sara concebeu. E no tempo determinado, aqui diz a Bíblia que Deus fez com que ela, na terceira idade, não sabemos qual a idade, mas já avançado em anos, Deus concedeu. O que eu quero entender e passar para os meus irmãos que estão ouvindo é essa passagem. Nós oramos muito. Tem louvores que falam do plano de Deus. Senhor, cumpra-se a tua palavra em mim, foi o que disse Maria. Nós temos, fazemos muitos planos e os nossos planos devem ser feitos. Mas nós sabemos que em toda a palavra de Deus, no Novo Testamento, nós somos colocados como escravo. Escravo não faz mais a sua vontade, escravo, ele só faz a vontade do seu Senhor. Um escravo, ele só faz a vontade aquilo que o seu Senhor manda. O escravo literal do Antigo Testamento, ele não tinha vida própria, ele fazia o que o seu Senhor humano mandava fazer. O Senhor humano dele com letra minúscula, tinha poder para fazer muitas coisas com seu escravo. E nós temos um Senhor que não é humano, nós temos um Senhor que é Deus, justo, perfeito, amoroso, e que Ele sabe muito bem o que fazer, como fazer, a hora que fazer, a hora que manda. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é perfeito. E eu continuei, depois que eu preguei no domingo, continuei meditando nesse capítulo primeiro. E tem várias mensagens que nós podemos pregar aqui no capítulo 1. Falamos da incredulidade de Zacarias, da fé de Maria, das aparições, dos milagres. O milagre, primeiro, uma anciã concebeu. É um milagre. Nós glorificamos. Ah, um milagre. Uma mulher com idade avançada concebeu. Uma virgem concebeu. Só coisa de Deus. É milagre. Como nós vemos no Antigo Testamento, tanto um milagre aqui do capítulo 1, como outro milagre, o nascimento de João Batista e a gravidez de Maria, de Jesus, são milagres, mas esses dois milagres estão no centro do propósito soberano de Deus, assim como Abraão e Sara. E Deus tem os seus propósitos, e nós, como passamos, quando passamos, se é que somos escravos do Senhor, se é que somos servos do Senhor, dissemos, falamos com boca cheia, somos filhos, somos herdeiros, temos parte da herança, mas filhos e herdeiros não deixam de ser servos, onde o Senhor é soberano sobre a vida do servo, e assim é sobre a esposa, sobre o marido, sobre a família, sobre todos nós que somos servos. E o que que eu pude também entender? Em que todas as coisas, Deus, sendo Senhor e soberano, Ele determina, Ele faz como quer, a hora que quer. Ele, sendo Deus, Ele é bom e tem o melhor para nós. E qual é o propósito primário de Deus? Salvar, buscar o que se havia perdido, perdoar pecados, reconciliar os que estão afastados, divorciados dele. Isso ele tem os desígnios dele, tem os propósitos dele que nós não sabemos muitas vezes. E os projetos, propósitos de Deus duram décadas, duram gerações. Alcança você, você é parte de um projeto, você é a peça de um projeto que não começa com sua vida nem termina com sua vida. Você faz parte de um projeto, de um desenho que Deus, e você está inserido nesse mapa, nesse projeto de Deus, e muitas vezes você não vê o cumprimento do projeto de Deus dele. Mas você é parte do projeto de Deus. Você é parte, e você, como servo, você pode dizer: Senhor, eu quero fazer parte do teu projeto, porque a minha vida não é para este mundo, a minha vida é para a eternidade. Portanto, que cumpra-se em mim a tua palavra. A jovem Maria disse isso com fé: cumpra-se em mim a tua palavra. O que quer dizer com isso? Deixa eu voltar aqui sobre o plano de Deus. Deus tem um plano. Nós queremos sempre fazer o contrário. Nós somos assim. Nós temos um plano e queremos que Deus cumpra o nosso plano. Via de regra, assim. Eu faço um plano e eu quero que Deus me ajude a realizar o meu plano. Aí eu faço voto, eu me consagro, eu oro, que está correto. Está tudo correto. Mas o plano que você faz só se cumprirá se Deus estiver no centro da vontade e Deus fazer parte desse plano. Eu faço um plano para minha vida, assim, 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 assim. E quero que Deus cumpra o meu plano. Agora, Deus tem o plano dele. Eu pergunto, se o plano de Deus for diferente do seu, se o plano de Deus para a sua vida for diferente do que você escolheu para você, você vai aceitar o plano de Deus para a sua vida? Está começando o quadro a ser pintado da nossa reflexão. Você faz planos, eu faço planos. Eu já fiz muitos planos que foram jogados por terra pelo próprio Deus. Eu fiz um plano, Deus não quis que o plano se realizasse. Eu chorei, fiquei triste. Eu sei que muitas pessoas ficam tristes, mas nós sabemos que o plano de Deus é infinitamente superior, melhor. Porque o plano de Deus é para a nossa vida aqui, termos a presença dEle, a comunhão com Ele e, acima de tudo, para a vida eterna. Eu vou repetir a pergunta. Você fez planos e tem planos. E você ora para que Deus cumpra os seus planos. Ah, Senhor, eu quero que meu plano esteja conforme com a tua vontade. Ok. E se Deus disser não ao teu plano? Se Ele disser não, você aceita o não de Deus? Se você faz parte de uma peça do plano de Deus, e por que você faz, eu faço uma parte da peça do plano de Deus? Qual é o intuito de Deus? Quando nós lemos o versículo 16 e 17, leia versículo 16 e 17, e vocês vão entender, nós vamos entender, e eu vou aprender mais um pouco aqui. Versículo 16 e 17 está escrito assim na palavra de Deus. 16 e 17 está escrito: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele o Espírito e o poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Versículo 16 e versículo 17. O que eu entendo é que no plano de Deus primário é a vida de João Batista. Primeiramente, o plano de Deus para Isabel, o plano de Deus para Zacarias, era que o plano de Deus na vida deles se culminasse em quê? Que no filho dele, João Batista, o filho de João Batista, claro, consequentemente, Zacarias e Isabel, é o plano de Deus na vida do casal idoso. E o plano de Deus na vida de João Batista, que não foi nada fácil, foi um ministério relâmpago, pelo menos biblicamente falando, um ministério que muitos duvidaram da maneira que ele falava, mas o ministério, tanto do casal de ancião, os pais de João Batista, mas o ministério de João Batista, contribuiria na conversão de muitas almas a Deus e na preparação para que recebessem o evangelho de Jesus. Ele foi enviado aos filhos de Israel, à nação dos judeus, a quem o Messias também foi enviado primeiro. Ele será enviado antes do Senhor Deus, ou seja, antes do Messias. Pregará sobre a necessidade de arrependimento e da reforma para uma era corrupta, depravada, a qual nós estamos vivendo hoje. E eu começo a lembrar agora de José do Egito. Deus fez o que fez na vida de José do Egito para salvar vidas. Deus fez isso na minha vida para que muitas vidas fossem preservadas. Não só preservadas literalmente, mas fossem preservadas espiritualmente. É isso que Deus quer fazer através da minha vida. Eu sei que eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu faço os projetos, mas que todos esses estejam no centro da vontade de Deus e eu posso orar a Deus: Senhor, se esse meu plano não for o teu plano, cumpra-se o teu plano e não o meu. Podemos orar assim? Olha, Abraão foi usado para isso, para salvar vidas, através de Isaac, enfim, descendência. José foi salvo, foi abençoado para quê? Para salvar vidas, a sua prole, sua parentela. Isso está escrito na Bíblia, não estou aqui inventando, não estou indo além da letra, é a Bíblia que te diz isso. Você está sendo usado, apesar da angústia, da aflição, da dor, da lágrima, da grande aflição que você sofre, talvez dores literais, talvez às vezes a desesperança, porque assim aconteceu com o nosso Senhor Jesus, a desesperança de João Batista no cárcere, prestes a perder a cabeça, a desesperança de José do Egito, muitas vezes ainda jovem, no cárcere, a desesperança de tantos que não tiveram os seus planos pessoais realizados, mas tiveram os planos de Deus realizados nas suas vidas, e as suas vidas foram usadas para a glória de Deus. E eu começo a depois a refletir um pouco mais. Deus, nós sempre lemos e falamos de boca cheia, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É? Então será que ele pode operar na vida de Zacarias como operou também nas nossas vidas? Como quer operar nas nossas vidas? Na vida de Maria, por que que eu fico pensando? Passou o tempo de ter filhos. Talvez, Zacarias, Isabel, já estivesse se preparando para a volta de Jesus, ou encontrasse com o Senhor. Eram servos tementes a Deus, eram servos que faziam a vontade de Deus, eram homens, era um casal que servia a Deus. Casal que servia a Deus, está escrito aqui na palavra do Senhor. Está escrito aqui. Talvez estivesse se preparando, olha, um ancião agora com um filhinho novo. Troca a fralda, estava pensando talvez em aposentadoria, jubilar. Mas o plano de Deus não era esse para ele, nem para ela. O plano de Deus, que tem o poder para fazer o que quiser, era outro. Eu acho que Zacarias e Isabel já tinham esquecido da oração, já passou o tempo. Apesar de ter os relatos e o testemunho da profecia bíblica, que Sara concebeu mesmo sendo idosa. Isso nós não sabemos, mas eles não esperavam mais. Esperavam aposentadoria, jubilar, partir para o Senhor, mas não. Quando nós pensamos algo que já acabou o nosso ministério, e já eles queriam fazer outra coisa, mas Deus ainda tinha um plano na vida deles. Zacarias não creu, foi tocado, ficou mudo. João Batista, já cheio do Espírito Santo, pulava lá na barriga de Isabel. E todas essas coisas nós vamos entendendo, começando Deus. Quando nós pensamos em algo, Deus tem outro para nós. E o outro de Deus, será que eu vou aceitar o plano de Deus para a minha vida, que você não fez, nem pensou que isso seria possível na sua vida? Você aceitaria? Você imagine hoje. Até os jovens hoje estão evitando ter filho, porque é muita atividade, é muito compromisso, é violência, dá trabalho, é muito caro criar filho. Imagine um casal de velho, vamos botar velhinho, né? Com todo amor e respeito, não tem nenhum problema que, se Deus permitir, nós vamos chegar lá. Casal de idosos. Se aposentar, parar, descansar. Aí vai perder noite de sono com o bebê chorando, vai trocar a fralda, vai esperar cair o umbigo, vai ter que ensinar a Torá, vai ter que ensinar a lei, os profetas, salmos, tudo isso eles fizeram, porque era a obrigação dos pais. Quando eles pensavam que iria já parar. E Deus tinha um outro plano. E você tem um plano. Se Deus mudar o plano que ele tem na sua vida, você vai aceitar? Assim como fez com Zacarias e Isabel? Por que que Deus tem a primazia? Porque ele é Deus e sabe. Uma coisa eu sei, quando Deus muda, é para cumprir o desígnio dele, o projeto dele. Para quê? Para que vidas se convertam a Jesus. Nós queremos tantas coisas. Como nós lemos, né? Lemos não, quando nós cantamos, sonhamos com casa, né, com vista para o mar, conforto, todas essas coisas. Mas quando Deus tem um plano para que nossas vidas sejam usadas para outras vidas serem salvas, o que é muito mais importante do que qualquer tipo de conforto nesta terra, será que nós vamos aceitar? Se Deus mandar você ir para o campo, se Deus mandar você ir para o norte, nordeste, o vale do Jequitinhonha, e mandar você para a Europa, que o evangelho está morrendo, está frio lá, poucos remanescentes lá se encontram. Se Deus mandar você para países onde não há liberdade religiosa, para você lá ser um instrumento para salvar uma vida só, você vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Você vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Hoje pessoas querem ministérios grandes, ministérios conhecidos, ministérios famosos. Eu quero um serviço, que eu possa cumprir o meu serviço, o meu ministério, do jeito que Deus quer, para ganhar vidas, fortalecer vidas, libertar vidas pelo poder de Deus. O plano do casal idoso foi mudado, porque Deus envia o anjo para cumprir o que Deus quer, para que vidas sejam salvas. Então, em primeiro lugar, para aqui um pouquinho para pensar. Deus quer que você seja usado para salvar vidas. É o primeiro plano dele. Essa é a bênção de Deus. Você fazer parte do plano sendo um instrumento. Sendo rico ou pobre, é um instrumento de Deus, é uma bênção. Então, entendeu? A vida do casal idoso e de João contribuíram para a salvação de vidas. Assim aconteceu com José, quero repetir, assim aconteceu com Abraão e Sara, e assim acontece com cada um de nós. O plano de Deus é para que as nossas vidas sejam usadas para outras vidas. Mas usadas assim, eu vou viajar? Não. Pode ser que a sua vida seja usada para salvar os seus filhos. Pode ser que a sua vida seja usada para salvar o seu cônjuge, que ainda talvez não tenha se convertido. Pode ser que a sua vida seja usada para salvar um parente, um primo, um pai, uma mãe, um cunhado, um tio, um sobrinho, um vizinho. Sua vida pode ser usada para salvar alguém no seu trabalho, na sua faculdade, no colégio, no ponto de ônibus, o gerente da sua conta, o feirante da barraca onde você compra legumes e frutas. Eu não sei. Mas você foi escolhido para quê? Para que você fosse uma bênção. Então, deixa Deus usar você. A situação de Maria é muito mais, digamos, diferenciada e muito mais difícil, porque implicaria em insinuações de pecado. Um terminando a vida, um casal terminando a vida, e outro casal iniciando a vida. E eu comecei a pensar, comecei a refletir. Imagine hoje os casais. Temos assistido muitos casais que estão se preparando para o casamento. É o sonho da vida. É o sonho da vida. Depois da conversão do Senhor, o casamento é o passo mais importante, onde ali o casal se comprometerá com o Senhor, exercendo o ministério de esposa, esposo, depois de mãe e de pai. E eu fico imaginando Maria e José, ela desposada, já tinha feito um contrato. Chá de panela, convidado todo mundo, tudo preparado, bolo, docinhos, brigadeiro. Maria alegre, casamento marcado, todo mundo sendo convidado, os preparativos, enxoval. Não tinha filmagem. Não tinha coisas que temos hoje, mas ela estava realizando um sonho, a jovem Maria, realizando um sonho da vida dela. Aí chega o enviado de Deus, o anjo diz: olha, Deus tem outro plano para você. Deus tem outro plano. Você vai ter um filho. Como? É impossível, Deus. Eu não posso ter filho, porque eu não tive relação com ninguém, então isso é impossível, viu, anjo? É impossível. Aí o anjo disse: olha, não, você vai ser visitada pelo Espírito Santo e o poder do Altíssimo. Deus mudou. Mudou o rumo da história de Maria. Por isso que ela é bem-aventurada. Por isso que ela é chamada serva de Deus. Porque ela expressou: cumpra-se em mim a tua vontade. Eu faço uma pergunta hoje para muitas jovens, para todos nós: se Deus mudar o curso da nossa vida hoje, eu quero muito aqui, eu faço um plano. Eu estou numa idade que daqui a alguns anos, qual é a ordem natural? Descansar, mais idade, aposentar. Outro sonho é morar dentro do mato, na roça, no campo. E todas essas coisas são óbvias, legítimas, naturais. Mas se Deus tiver um outro plano para mim? Lembro-me uma vez que um pastor, ele terminou um seminário, foi ordenado, cheio de vigor, cheio de planos, projetos para realizar a obra de Deus. E ele orava no coração: Senhor, quero fazer a tua obra, mas para aquele lugar, por favor, Senhor, aquele lugar não. Eu não quero ir para aquele lugar, não me manda não. E foi justamente para aquele lugar que Deus enviou aquele pastor. E ele, sabendo que era a vontade de Deus, ele não teve outra opção. Como servo, obedece ao seu Senhor. Você tem um plano. Você tem estratégias. Mas você se submete à sua vontade e à vontade de Deus? O plano do casal idoso foi mudado. A vida foi mudada completamente. A vida da jovenzinha Maria foi mudada completamente. Com um objetivo: que através da vida ministério dela, ela fosse uma peça importantíssima. No caso dela, gerar Jesus homem. João Batista foi usado para a conversão de muitas pessoas. Versículo 16, 17, só você ler. No caso de Jesus, a salvação do mundo inteiro. A luz verdadeira veio ao mundo e ela foi usada. Ela deixou o seu plano para que o plano de Deus se cumprisse na vida dela. Por quê? Para quê? Para vidas serem alcançadas, libertas, salvas. E que hoje eu posso também olhar assim, por esse prisma. Eu tenho sim sonho. A Bíblia diz que os nossos desejos, eles são dados por Deus quando nós nos deleitamos nele. E se deleitar em Deus é honrar a Deus, glorificar a Deus, estar no centro da vontade de Deus, é dizer: Deus, cumpra-se em mim a tua palavra. Se você hoje for chamado de um lugar para o outro, sendo assim o plano de Deus, você vai aceitar? Você vai deixar, às vezes, o conforto, correr risco? Hoje fazemos tudo para que não corramos risco. Mas se Deus assim o quiser, correr risco é sofrer, é chorar, é ter incertezas. Apóstolo Paulo, ele foi chamado para correr risco, e muitos riscos ele correu e morreu por amor ao Evangelho. Os apóstolos foram chamados para correr risco, deixaram suas redes de pescadores e trocaram por uma vida melhor. Um casal de jovem iniciando a vida, Deus mudou o plano, se cumpriu. Um casal de ancião, Deus mudou, se cumpriu. E eu pergunto a você: Deus pode cumprir o plano dele na sua vida hoje? Você pode dizer: Senhor, e você sabe que Deus tem chamado você. Tem chamado você. E você tem os seus planos. Quando você quer fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer, fica muito mais fácil. A entrega, ela passa a ser total. E muitas coisas não acontecem, não há alegria da salvação, não há paz, não há contentamento, porque nós não nos entregamos completamente. Nós queremos Deus, mas damos a Deus pouquinho. Eu dou só a metade da minha vida, eu só dou a metade do meu tempo, eu só dou a metade de mim. Deus quer o nosso coração. O nosso coração é a nossa vida por completo. Cumpra-se em mim a tua palavra. Glória a Deus. Eu, quando era mais jovem, com a Glaucia tínhamos muitos planos também. Alguns planos nós temos traçados ainda hoje. Mas muitos planos meu, pessoal, foram esquecidos, porque Deus disse que o plano que ele tinha para mim era outro. E hoje eu continuo entendendo, eu continuo fazendo plano, mas acima de tudo o plano de Deus é que deve prevalecer na minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Para quê? Para que nós sejamos bem-sucedidos. Isso é consequência, é economia de Deus. Agora, o que Deus quer é que através da minha vida, esposa, filhos, outras vidas sejam salvas, libertas, fortalecidas. Para isso, eu preciso muito, muito ser servo. Para isso, eu preciso muito, muito é ser escravo. Você tem uma profissão. Eu quero esta profissão para mim. E se Deus quiser outra? Está disposto, disposta a seguir o plano de Deus para a sua vida? Você queria ser uma profissional de sucesso. Uma profissional liberal, o que não é pecado em si. Mas se Deus tiver um outro plano para você, você quer ser uma profissional, até para ajudar, eu quero usar minha profissão para ajudar outras pessoas. Mas Deus quer que você seja esposa e mãe, em primeiro lugar. Ai, pastor, tocou na ferida de muita gente agora. Você, pai, você, esposo, tem um plano para abençoar sua família, dar estrutura, conforto, educação da melhor possível. E não é errado, está certo. Mas mediante tudo isso, Deus tem um plano superior que pode ser com isso e através disso, mas quer que você e sua família sejam usados para a salvação de vidas, dos amigos, dos seus filhos. Você é empresário, Deus quer usar a sua vida não só para que você tenha lucro e dê oferta a missões, que você dê dízimo. Deus quer que a sua vida seja usada para a salvação de outras vidas, também na sua empresa, no seu escritório. Você é empregado, Deus quer usar a sua vida para salvar seu gerente, seu chefe, seu patrão, com seu exemplo, com a sua piedade, com a sua honestidade, com a sua ética, com a sua moral e, acima de tudo, com o fruto do Espírito Santo que temos que dar. Nossos vizinhos. Por isso que existem ministérios, serviços diferentes. Mas em todas as coisas, você e eu fomos chamados para testemunhar. Testemunhar. Ajuda-nos, Senhor. Com o teu amor. A cumprir o teu plano e não o nosso. Como Jesus orou. Cumpra-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Senhor, visita cada coração, cada lar. Nós focamos sempre nos milagres. Glorificamos ao Senhor nos milagres. Mas o maior milagre é uma vida dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu morri na cruz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o milagre da obediência. É o milagre de morrer para mim e viver para Cristo. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigamos ao Cordeiro de Deus. Que assim haja um milagre hoje, ó Pai. Da obediência, com gratidão, com contentamento, não com murmuração. Livra aqueles que estão em perigo. Restaura matrimônios, cura enfermidades. Levanta aquele que já perdeu a esperança, está abatido, o Senhor é poderoso para levantar. Mas hoje te pedimos muitos milagres como temos pedido todos os dias, mas que hoje haja um milagre no coração para que vidas, casais, famílias, homem, mulher, criança, adolescente, jovem, possa dizer, Senhor, eu tenho meu plano é esse. Mas se o Senhor quiser mudar o plano, Eu posso até não entender, mas eu quero que o Senhor mude, porque o plano do Senhor vai redundar em salvação, edificação de outras vidas. Pai, o poder do Senhor, o poder do Altíssimo, inunde agora corações, restaurando a fé, a graça e aquilo que é necessário para estarmos de pé com alegria na Tua presença, cumprindo a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos, amém.